Rádio Decidente.
Começa agora o Rádio Decidente, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. Eu sou Fátima Uchoa e comigo no comando dessa conversa também, Tiago Gomide. Oi, Tiago, tudo bom?
Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. Está começando mais um episódio do Rádio Decidende e hoje nós vamos falar sobre a aplicação da decadência e da prescrição na concessão e revisão de benefícios previdenciários. E para isso, vamos destacar três temas repetitivos: o 544, o 966 e o 975 do STJ.
Para falarmos sobre esses temas, nós convidamos a ministra do Superior Tribunal de Justiça, a Suzete Magalhães, como integrante da primeira sessão do STJ. Seja muito bem-vinda ao Rádio Decidende, ministra.
Obrigada. Eu cumprimento a Fátima, o Tiago, da Coordenadoria de Rádio e TV do Superior Tribunal de Justiça, pela realização desses encontros que são realizados em parceria com o Núcleo de Formação de Precedentes e Ações Coletivas do STJ.
Então, ministra Suzete, como já anunciado, destacamos três repetitivos neste episódio que tratam essencialmente do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário. Nós podemos afirmar que a matéria previdenciária é o carro-chefe dos colegiados de direito público do STJ?
Bem, Fátima, como se sabe, a primeira sessão do STJ ela é integrada pela primeira e segunda turmas da corte e julga matérias de direito público. Eu penso que todas as matérias de competência da primeira sessão são de grande relevância. Porém, sob o impacto social, pode-se concluir que, de fato, os temas de direito previdenciário ganham destaque, uma vez que tratam eles de verbas de natureza alimentar, cujo pagamento irá assegurar a subsistência do segurado ou então do hipossuficiente, no caso do benefício assistencial, em momentos de maior dificuldade de sua vida, como na velhice, na doença, na invalidez. Além disso, cada tema examinado no âmbito do direito previdenciário e da assistência social terá o potencial de interferir na vida de um grande universo de pessoas, seja diretamente quanto aos titulares do próprio direito, seja indiretamente, na medida em que tais benefícios, sabemos todos, muitas vezes são a única fonte de renda do grupo familiar.
Inclusive, ministra, é importante destacar aqui que o STJ elegeu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 para o cumprimento da meta 9 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 trata de trabalho digno e crescimento econômico. Essa escolha levou em consideração a relevância e a quantidade de processos envolvendo matéria previdenciária na Corte, não foi isso?
Segundo o levantamento que foi feito no primeiro trimestre de 2021, quando o STJ estava, então, a definir essa questão da sua meta, verificou-se que havia um quantitativo de mais de 13.400 processos de natureza previdenciária em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, que perfazem 5% do total de processos em tramitação no tribunal. E eu quero aqui destacar que, conforme dados do Justiça em Números de 2020, dos cinco maiores temas demandados, os cinco temas mais demandados no âmbito da Justiça Federal, vejam só a importância disso. Na Justiça Federal, em 2019, dos cinco temas mais demandados, quatro deles versavam sobre direito previdenciário. Considero extremamente oportuna e relevante a iniciativa do STJ em eleger como sua meta 9 de 2021, os temas previdenciários, para priorizar o seu julgamento, e especialmente neste momento de exacerbação de crise social e econômica decorrente de uma pandemia em escala global que incrementa, sabemos todos, a vulnerabilidade da grande maioria da população brasileira.
Antes de passarmos para os três temas, ministra Suzete, e até para nos ajudar a entender as teses fixadas, a senhora poderia nos explicar a diferença entre prescrição e decadência?
Essa diferenciação entre os institutos da decadência e da prescrição representa um dos temas mais tormentosos na área do direito, tanto na doutrina como também na jurisprudência. Assim, apesar da complexidade do assunto, eu quero aqui traçar de modo, em ligeiras palavras, de modo mais claro possível, os marcos distintivos entre esses dois institutos. Primeiramente, a prescrição e a decadência têm em comum, ambos os institutos têm em comum o decurso do tempo. Só que, em se tratando de prescrição, o decurso do tempo aliado à violação do direito, e isso é importante para diferenciar, o decurso do tempo aliado à violação do direito e à inércia do seu titular em postular aquele direito, isso implicará na perda do direito de ação. Perda do direito de ação, isso quer dizer o quê? O direito material, ele subsiste, só que se ele não for exercido dentro de determinado prazo, ele não poderá mais ser exercido, porque não haverá mais uma ação, o direito de ação para assegurar a proteção daquele direito. Por isso mesmo é que se diz que só corre o prazo de prescrição quando há uma violação de direito. E isso é um traço importante que diferencia o Instituto da Prescrição da decadência. É o que diz o artigo 189 do Código Civil, que trata do conhecido princípio da actionata, que quer dizer o seguinte: o direito de ação nasce com a violação do direito. O que diz o artigo 189 do Código Civil? Violado o direito, nasce para o seu titular o direito de ação. E esse direito de ação deve ser exercido dentro dos prazos de prescrição que a lei dispõe. Se aquele direito violado não for exercido dentro daquele prazo de prescrição previsto em lei, geralmente quase todos eles estão no Código Civil, mas nem todos eles, se não for exercido, haverá a perda do próprio direito de ação. Isto é, o direito material subsistirá, mas ele não poderá mais ser exercido. Não há ação para garantir a proteção daquele direito. A prescrição comporta suspensão e interrupção do prazo, na forma da lei. Quanto à decadência, ela não pressupõe, diferentemente da prescrição, ela não pressupõe uma violação de direito. O prazo de decadência flui independentemente disso. Neste caso que estamos tratando aqui, concedido um benefício previdenciário, ainda que não haja qualquer violação de direito na concessão daquele benefício, a partir dali, a partir mais exatamente do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento da primeira prestação, passa a fluir o prazo de decadência de 10 anos para o segurado postular a concessão daquele benefício, a revisão da concessão deste benefício. Importante, como eu disse, o prazo de decadência, ele flui independentemente de violação de direito. Por isso mesmo, se fala em doutrina que a decadência incide sobre os chamados direitos potestativos. Diferentemente da prescrição, a decadência não comporta nem suspensão, nem interrupção do prazo, salvo casos excepcionalíssimos previstos em lei, que não é o caso de que aqui estamos tratando.
Ministra, falando então do tema 544 dos recursos repetitivos, o que ficou definido nesse julgamento a respeito do prazo decadencial?
A medida provisória 1523, que entrou em vigor em 28 de junho de 1997 e que foi convertida na lei 9528 de 97, criou um prazo de decadência de 10 anos para revisão da concessão inicial do benefício. Pois bem, antes dessa legislação, antes dessa medida provisória que entrou em vigor em 28 de junho de 97, não existia no direito previdenciário brasileiro esta previsão de decadência. Daí surgiu uma primeira controvérsia. Seria possível aplicar esse prazo decadencial novo, surgido por legislação de junho de 97, aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à vigência dessa disposição legal? E a primeira sessão nesse tema repetitivo 544 do STJ julgou esta matéria em 2012 e entendeu que seria possível, sim, aplicar esse prazo decadencial de 10 anos para revisão da concessão inicial do benefício mesmo aqueles benefícios concedidos anteriormente a 28 de junho de 97, quando foi esse prazo decadencial instituído por lei. Por quê? Porque se entendeu que não haveria, no caso, ofensa ao direito adquirido, porque não há, na forma da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, direito adquirido a regime jurídico. E, em segundo lugar, porque não se deveria computar o tempo já decorrido, os 10 anos, antes do advento da lei, para esses benefícios concedidos anteriormente a ela. Esse prazo deveria ser computado para que não houvesse retroatividade da lei a partir de 28 de junho de 97, quando entrou em vigor a medida provisória que criou esse novo prazo decadencial. Assim, fixou-se nesse tema 544 uma regra geral, a de que se aplica este prazo de decadência de 10 anos para revisão da concessão inicial de todos os benefícios da Previdência Social, inclusive aqueles concedidos anteriormente à criação deste prazo de decadência. Só que, quanto a eles, o termo inicial do prazo de decadência deve ser contado a partir da vigência dessa medida provisória que se deu em 28 de junho de 97. Nesse repetitivo, o STJ afirmou bem o entendimento de que esse prazo decadencial não é para a concessão do benefício, é para a revisão do benefício já concedido.
E é importante fazer esse destaque de que esse prazo é relativo apenas à revisão e não à concessão inicial do benefício, né, ministra? Porque a concessão do benefício, o direito ao benefício previdenciário, é imprescritível, correto? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal julgou o tema de repercussão geral logo após esse repetitivo da primeira sessão do STJ, não foi isso?
Esse julgamento do tema 544 pelo STJ ocorreu em 2012. Um ano após, em 2013, o Supremo Tribunal Federal, no tema 313 da repercussão geral, enfrentou a mesma questão e decidiu do mesmo modo que o STJ. Isto é, que o prazo de decadência pode ser aplicado aos benefícios concedidos anteriormente à sua instituição pela medida provisória 1523 de 97, que entrou em vigor em 28 de junho de 97. Mas, para respeitar o direito adquirido, a partir de então é que deveria ser computado esse prazo decenal, tal como decidira o Superior Tribunal de Justiça. Reafirmou a tese de que não há prazo de decadência para a concessão inicial do benefício, que é direito fundamental, social, assegurado pela Constituição. E aqui eu quero fazer uma ligeira menção a um desembargo de divergência. Não foi julgado sob o rito recurso repetitivo, mas penso eu que ele firmou um entendimento muito importante que alterou a jurisprudência da Corte Especial do STJ sobre a matéria e que diz respeito à pensão estatutária de servidor estadual ou municipal. Quanto ao servidor, pensão de servidor federal, nós sabemos todos que há dispositivo da Lei 8.112 de 90 que diz que a pensão, ocorrendo o óbito do servidor federal, a pensão pode ser postulada a qualquer tempo. Haverá apenas a prescrição das parcelas que não forem reclamadas no período antecedente aos 5 anos que precede o ajuizamento da ação. Mas o que ocorria quanto à pensão pensão estatutária, preciso dizer, não é pensão regida pelo Regime Geral de Previdência Social, Lei 8.213, diferente, mas o princípio é o mesmo, porque é também um benefício previdenciário que, na forma da nossa Constituição, é um direito constitucional, fundamental, social, assegurado pelo artigo 6º. Pois bem, o que a Corte Especial decidia em se tratando de pensão estatutária de servidor estadual ou municipal? Entendia-se que, como não havia na legislação estadual ou municipal previsão idêntica ou similar àquela da Lei 8.112 para o servidor, o dependente do servidor federal, a pensão do servidor federal, entendia-se que, ocorrendo o óbito do servidor estadual ou municipal, se a pensão não fosse postulada no prazo de 5 anos, que é o prazo quinquenal, conta a fazenda pública, Se isso não ocorresse, haveria a prescrição do próprio direito de ação. Isto é, não se poderia mais postular a pensão. Ocorreu que essa matéria veio à discussão em 2019, nos embargos de divergência da primeira sessão. E a primeira sessão, com fundamento nesse precedente ao qual eu me referi, que é o do tema 313 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Roberto Barroso, no qual se decidiu que o benefício previdenciário, a sua concessão, ele não está sujeito aos efeitos do decurso do tempo. A primeira sessão, então, deliberou que, ocorrendo o óbito de servidor estadual, distrital ou municipal, ainda que não se postule, o dependente não postule a concessão da pensão, essa pensão poderá ser postulada a qualquer tempo. Ela será concedida e prescreverão apenas as parcelas do benefício, antecedentes aos 5 últimos anos da postulação. É o que diz a nossa súmula 85. É o que diz a súmula 85 do STJ, que diz o quê? Que, em se tratando de direito postulado contra a fazenda pública, se o direito não tiver sido negado, prescrevem apenas as parcelas do benefício anteriores ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da ação. Diferente à situação, se requer a pensão estatutária, ela é indeferida. Se for indeferida, aí sim, corre prazo para que ele postule na via judicial a concessão do benefício de pensão.
Falamos aqui que íamos citar três repetitivos, mas, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça tem importantíssimos entendimentos a respeito do tema. E eu relembro aqui também, ministra, o recurso repetitivo de tema 862 de sua relatoria, também relacionado à decadência e à prescrição para a concessão inicial de benefício previdenciário, que trata da fixação do termo inicial do auxílio acidente, decorrente da cessação do auxílio doença. A senhora pode explicar esse julgado para a gente também?
Bem, Tiago, a lei previdenciária dispõe no seu artigo 86, parágrafo 2º, que o auxílio acidente tem como seu termo inicial o dia subsequente à data da cessação do auxílio doença que lhe deu origem. Isso quer dizer o quê? Ocorrendo um acidente do trabalho, esse acidente do trabalho, dele decorre uma sequela, uma redução da capacidade laborativa para o trabalhador, ele não fica incapaz para o trabalho, mas há uma redução da sua capacidade laborativa. Ele pode até exercer o mesmo trabalho, mas com uma dificuldade maior. Como a lei compensa esse trabalhador? Com auxílio acidente. Geralmente, depois do acidente do trabalho, a Previdência Social concede um auxílio doença. Quando o servidor já tem condição de voltar ao trabalho, se persiste uma sequela que diminui a sua capacidade laborativa, deferido, então, a lei defere o auxílio-acidente. O que ocorreu nestes casos? O trabalhador recebeu o auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho, voltou a trabalhar com dificuldades, desconhecia a lei previdenciária que lhe assegurava com auxílio-acidente. Veio a postular o auxílio-acidente muitos anos após a cessação do auxílio-doença. E daí surgiu a controvérsia. Por quê? Nesses casos que foram examinados, havia casos em que a ação foi ajuizada postulando auxílio-acidente 15 anos, 18 anos após a cessação do auxílio-doença. O que os tribunais começaram a fazer? Em face desse decurso do tempo, os tribunais de segundo grau começaram a fixar o termo inicial desse auxílio-acidente não no dia subsequente à cessação do auxílio-doença que o antecedeu, mas ou a partir da citação, ou se não, a partir da juntada aos autos do laudo pericial, que embora comprovasse a existência daquela sequela desde a data da cessação do auxílio-doença, fixava-se o termo inicial deste auxílio-acidente a partir da juntada deste laudo. E foi essa controvérsia que chegou à apreciação da primeira sessão. E depois de muitos debates, é preciso dizer, a primeira sessão chegou à seguinte conclusão, de que no caso, não incide decadência para a concessão inicial daquele auxílio-acidente. E como a lei previdenciária, no seu artigo 86, parágrafo 2º, determina um termo inicial certo para o início do auxílio acidente, o dia subsequente à cessação do auxílio doença, assim se fixou a tese. Mas como o segurado demorou muito tempo para postular, o que se deliberou? Estarão prescritas apenas as parcelas que antecederem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Assim fixou-se tese nesse sentido, aplicando a inexistência de decadência para a concessão inicial do benefício e a prescrição quinquenal de parcelas sobre o benefício que não foi postulado imediatamente pelo segurado. Prescreveriam as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.
Eu vou aproveitar então, ministra, para destacar aqui um outro julgado correlato muito importante. No julgamento do ERESP 1.605.554 do Paraná, em que prevaleceu a proposta que a senhora apresentou no voto vista que proferiu, ficou decidido que a concessão da pensão por morte, embora legitime o pensionista a pedir a revisão da aposentadoria do falecido segurado, não permite reabrir o prazo decadencial se já transcorrido. Esse julgamento, apesar de não figurar na lista dos três repetitivos sobre os quais a gente conversa nesta entrevista, também tratou de questão importante atrelada à prescrição e à decadência. O que, mudou com esse julgamento, ministra?
Bem, Fátima, como se sabe, naquele julgamento, o que se discutia? A autora da ação, ela pretendia a revisão do seu benefício de pensão por morte. O seu pai recebera a aposentadoria em 1991, não postulou qualquer revisão da concessão inicial do seu benefício de aposentadoria no período que esteve vivo. Veio a falecer em 2008, foi então concedida a pensão à sua filha. A filha, autora da ação, entendia e sustentava que o seu pai tinha naquela ocasião, em 91, direito adquirido a um benefício mais vantajoso. Por quê? Porque o seu pai contribuíra até 1989 sobre 20 salários mínimos. E que, assim sendo, o pai havia implementado as condições para a aposentadoria anteriormente a uma lei de 89 que mudou essa questão, não mais permitiu o recolhimento de contribuições nessa circunstância e nesse teto. Então, o que se sustentava nessa ação? Que o falecido pai da autora, pensionista, havia adquirido o direito, implementado as condições para aquela aposentadoria mais vantajosa, e assim havia direito adquirido de seu pai a esse benefício mais vantajoso, e que assim ela postulou em juízo a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria do pai, que gerou a sua pensão. A aposentadoria fora concedida em 91. Pois bem, em ação que foi ajuizada em 2011, foi postulada esta revisão da pensão, que demandava, consequentemente, a revisão da aposentadoria do pai, que dera origem ao benefício de pensão. Até 2019, julgada esta questão, na primeira sessão, predominava em todas as duas turmas da primeira sessão, o entendimento de que, em razão do princípio da actionata, vejam, que o princípio da actionata, ele tem a ver com o direito de ação, né? E está atrelado, não à decadência, está atrelado à prescrição, ao instituto da prescrição. Pois bem, a justiça dominante era no sentido de que, em razão deste princípio da actionata, neste caso, o prazo decadencial deveria fluir a partir da concessão da pensão. Porque com a concessão da pensão, ter-se inaugurado uma nova relação jurídica, reabrindo-se assim um novo prazo decadencial. No julgamento desses embargos de divergência que foram aqui mencionados, em 2019, essa questão foi muito debatida, eu pedi vista deste processo e manifestei, à luz da jurisprudência do Supremo, eu demonstrei, na verdade, diferenciação que existe entre os institutos de decadência e de prescrição, que assim seria impossível aplicar-se a decadência a um instituto que é típico da prescrição, que é o princípio da accionata. E depois de muitos debates, efetivamente, a jurisprudência da primeira sessão se alterou e passou, então, a se orientar no sentido de que o pensionista tem todo o direito, 10 anos após a concessão da pensão, para postular revisão da renda mensal inicial da pensão. Não há dúvida. Mas se esta revisão demandar, consequentemente, a revisão da aposentadoria antecedente que lhe deu origem, o prazo decadencial há de se computar desde a concessão da aposentadoria anterior. E o Supremo, ao concluir o tema 303 da repercussão geral, seria constitucional a instituição desse prazo de decadência, ele ponderou, e penso eu, também concordo, que um prazo de 10 anos após a concessão de um benefício é um prazo razoável para que, neste período, o interessado, o segurado, o pensionista, procure se certificar se o seu benefício foi concedido de maneira correta.
Ministra, agora sim, falando sobre o repetitivo tema 966, qual foi a controvérsia submetida a esse julgamento e qual foi a tese fixada?
Bem, Tiago, no tema 966, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 2019, a controvérsia submetida a julgamento consistia no seguinte. Já estava firmado desde 2012 a tese geral do tema 544, no sentido de que, a partir da concessão inicial de um benefício, flui o prazo decadencial de 10 anos para obter a sua revisão, na via administrativa ou na via judicial. Pois bem, surgiu uma primeira dúvida. E qual foi a dúvida? Se o segurado, ele sustenta, como no caso dos embargos de divergência anteriores aos que eu me referi, ele sustenta que, naquela ocasião da concessão do seu benefício, ele teria direito adquirido a um benefício mais vantajoso e que isso não foi observado pelo INSS, ainda assim, nessa situação, seria aplicado o prazo decadencial de 10 anos após a concessão do benefício? Foi a discussão e a controvérsia que a primeira sessão teve que enfrentar. Mas certo é que, neste caso específico, a aposentadoria do segurado ocorrera em 1997. E ele também sustentava, como naquele caso dos embargos de divergência, que ele contribuíra sobre até o limite de 20 salários mínimos, antes de lei de 89, que mudou essa possibilidade, e que ele implementara as condições para o benefício na vigência das leis anteriores a 89, e que assim ele teria direito a uma aposentadoria mais vantajosa. A ação foi ajuizada em 2009 pelo próprio segurado, isto é, 12 anos após a concessão da aposentadoria. E qual era então a discussão? Essa situação de alegação de direito adquirido, que tem proteção constitucional, ela afastaria a aplicação do prazo de decadência de 10 anos a partir da concessão inicial da aposentadoria? Pois bem, neste caso, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em fevereiro de 2019, após muitos debates, chegou à conclusão, inspirada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é importante dizer isso, num processo de relatoria da ministra Ellen Grace, tema 334 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento de que, mesmo nessa hipótese de alegação de direito adquirido ao melhor benefício, aplica-se a regra geral. Flui o prazo decadencial a partir da concessão inicial daquele benefício. A tese foi a seguinte, firmada foi o seguinte, incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da lei 8.203 de 91, para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.
Ministra Suzete, agora a respeito do tema 975, o que ficou definido nesse repetitivo?
Como disse, o tema repetitivo 544 do STJ foi julgado em 2012. Surgiu, depois de 2012, uma segunda dúvida. E qual era essa segunda dúvida na aplicação desse tema repetitivo? Esse prazo decadencial, ele se aplicaria para revisão do benefício quando o segurado alegasse que determinada questão não teria sido apreciada quando da concessão do benefício? Pois bem, ambas as turmas da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça passaram a admitir uma exceção àquela regra geral do tema 544, julgado em 2012, e passaram a entender, em julgados das duas turmas, de que se na ocasião da concessão do benefício não foi analisada uma determinada questão, o segurado ou pensionista poderia postular posteriormente, independentemente do prazo de decadência, a revisão do benefício, a revisão da concessão inicial do benefício para que se fosse analisada essa questão que, na ocasião, não o fora. Mas certo é que, em 2019, esse tema foi levado à discussão na primeira sessão sobre o rito dos recursos repetitivos. E aí, depois de muitos debates, chegou-se à conclusão de que incide até nesta hipótese o prazo decadencial de 10 anos para revisão da concessão inicial do benefício. E o STJ, ao assim fazer, decidiu absolutamente de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, também assim vinha decidindo. Uma questão importante que eu quero referir é o seguinte, e foi uma questão que me preocupou quando do julgamento deste recurso repetitivo, é que não se debateu aí, não era o caso específico, e por isso mesmo não foi preciso debater, mas pode surgir a situação seguinte, quando o benefício for concedido, quando ele foi concedido, havia em curso na Justiça do Trabalho uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista em que o segurado postulava o reconhecimento de uma determinada relação de emprego. Pois bem, depois de concedido o benefício, passaram-se 10 anos. E só depois de 10 anos é que ele conseguiu obter na Justiça, de modo definitivo, o reconhecimento desse vínculo de emprego, que efetivamente iria repercutir na renda mensal inicial do seu benefício. Essa é uma questão muito relevante, e ela foi trazida, eu inclusive trouxe essa questão que me preocupou, mas o que se deliberou foi o seguinte, que por hora, não existe na jurisprudência do STJ e nem do Supremo qualquer exceção à aplicação desse prazo de decadência para a revisão da renda mensal inicial do benefício. Mas a sessão ressalvou, isso consta do voto condutor do acórdão do relator, que foi o ministro Hermes Jamin, que esta questão relevante, que ela não era tratada, ela não era objeto de controvérsia naquele processo que era julgado, em nenhum dos dois, e que, por isso, essa questão poderia ser deliberada numa outra ocasião. Ficou pendente esta ressalva. Então, certamente pode ser que esta questão possa vir a ser posteriormente afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para deliberação.
Ministra, a gente percebe muitas semelhanças entre os temas 966, 975 e 544. Poderia nos ajudar a entender melhor quais os pontos comuns e dissonantes entre esses julgados?
Todos eles gravitam em torno da aplicação do prazo de decadência de 10 anos, instituído pela Medida Provisória 1523 de 97, para a revisão da concessão inicial do benefício. Mas há aqui diferenciação quanto à controvérsia que foi debatida em cada um deles. No tema 966, como esclareci, o que se discutia é que naquela situação em que se alegava um direito adquirido a um benefício previdenciário mais vantajoso, que se poderia ou não aplicar esse prazo decadencial. Entendeu-se que aplica-se sim, a fim e ao cabo, depois de muita discussão, a regra geral do tema 544. E no tema 975, o que se discutia é se a tese, o prazo de decadência, se ele incidiria, mesmo naqueles casos em que o autor da ação alegasse que uma determinada questão não fora analisada quando a concessão do benefício. Ao fim e ao cabo, depois de muita discussão, entendeu-se que também nessa situação específica incide a regra geral do tema 544 do STJ, isto é, flui o prazo de decadência de 10 anos para a revisão da concessão inicial do benefício. E esse prazo se inicia na forma do artigo 103 da Constituição Federal, em regra, a partir do primeiro dia do mês seguinte ao pagamento da primeira prestação do benefício.
A senhora, que também é membro da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, já tem como avaliar como está a aplicação desses precedentes qualificados nas demais cortes do país, ministra?
Bem, eu não tenho dados quantitativos concretos para a respeito desse assunto, mas eu posso afirmar com segurança de que matérias dessa natureza não têm chegado ao STJ discutindo essas três controvérsias. E isso denota que, efetivamente, como esses precedentes firmados em sede de recurso repetitivo, eles são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais e pela administração pública, denota que, efetivamente, está ocorrendo este efeito vinculante da tese jurídica firmada nestes três precedentes. Segundo dados do GEPNAC, do STJ, havia sobrestados em segundo grau cerca de 10 mil processos, em torno de 10 mil e poucos processos sobre essa questão. Mas é possível dizer que os tribunais devem alimentar um banco de dados que existe no CNJ para este fim. Sempre que o tema é afetado com recurso repetitivo, os tribunais devem informar ao CNJ e a esse banco de dados o número de processos que se encontram sobrestados no segundo grau. Mas certo é que o cumprimento dessa norma não tem sido muito, muito bem feito, diria eu, pelas cortes locais. Muitos tribunais não fazem essa comunicação. Há tribunais de segundo grau que sequer sabem o número de processos que se encontram sobrestados em função de determinado tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. De tal modo que é mesmo impossível a gente afirmar aqui um número certo de processos ou de recursos que teriam sido alcançados, um número certo que teria sido alcançado pelas três teses firmadas nesses recursos repetitivos. Mas certo é que essas teses alcançaram um número muito grande de processos. Basta mencionar o que eu afirmei no início dessa nossa conversa em relação à Justiça Federal. A Justiça em Números de 2020 registrou que em 2019, dos cinco temas mais demandados na Justiça Federal brasileira, quatro deles versavam sobre benefícios previdenciários.
Para finalizarmos, ministra Suzete Magalhães, podemos então, depois de toda essa conversa de hoje, concluir que acabamos de ressaltar três bons exemplos práticos da importância dos precedentes qualificados para a melhoria da prestação jurisdicional brasileira?
Sem dúvida, Thiago. Conforme eu destaquei, os precedentes qualificados, uma vez julgados, têm força vinculante, obrigatória, para os juízes e tribunais de todo o país e também para a administração pública, pelo que a sua formação e aplicação contribuem, sem dúvida, para a redução do número de recursos e de processos em tramitação. Mas mais do que isso, eles contribuem para a entrega de uma prestação jurisdicional célere, com a aplicação daquela tese repetitiva. Uma aplicação jurisdicional isonômica, isto é, igualitária para todos os jurisdicionados. Sabemos todos que não há maior injustiça do que uma determinada norma, num determinado momento histórico, ser aplicada ou interpretada de modo diferente pelo judiciário, criando-se assim soluções ou decisões distintas para casos absolutamente iguais. A formação e aplicação de precedentes qualificados, estamos falando aqui de repetitivos, evita isso. Permite um tratamento isonômico para todos os jurisdicionados do país. E, além de tudo isso, contribui também para a segurança jurídica e para a previsibilidade das decisões judiciais.
Ministra Suzete Magalhães, que esclarecimentos fantásticos, viu? Eu gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista tão didática e esclarecedora.
Ao encerrar, eu quero cumprimentar uma vez mais a Coordenadoria de Rádio e TV do STJ, que em parceria com o GEPNAC tem produzido esses podcasts. Penso que é importantíssimo que o cidadão brasileiro, que tem a sua vida muitas vezes afetada por esses recursos repetitivos que são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, tenha ciência desses julgados, até mesmo para que se possa, num tema tão relevante, de uma repercussão social tão grande como o tema de direito previdenciário, ele possa conhecer esses julgados para que possa acautelar-se, para que possa aplicá-los na sua vida cotidiana. Pois não, eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui e conversar com você sobre esses temas.
Obrigado, ministra, e a gente encerra aqui mais um Rádio Decidende. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio com mais uma esclarecedora conversa sobre temas de recursos repetitivos julgados no STJ. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
Rádio Decidende.